Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Valério convenceu-se um dia de que não era indiferente à rapariga. Foi caso que, estando ela uma noite a tocar uma melodia assaz triste, o moço disse ao pai que achava a música lindíssima. E o pai, à mesa do chá, comunicou a opinião à rapariga, que sorriu e concordou com Valério. No dia seguinte, achando-se Valério em casa do coronel, a moça foi logo ao piano e tocou a mesma coisa, e assim os mais duas ou três vezes. A única coisa que fazia espanto ao rapaz era a melancolia da moça. Elvia falava e ria pouco. E tendo a mãe notado isso em voz alta, compreendeu Valério que a melancolia era recente e alguma coisa havia de ter. Seria mole. Valério começou a sentir essa doce ilusão, e sem outros incidentes, como o do piano, vieram dar alento ao coração ambicioso do rapaz, sem audiência do juízo que lhe poria veto às esperanças. Valério, entretanto, julgava que, se a rapariga aceitasse o amor, fácil seria obter o consentimento do pai. O coronel revelava a todos os instantes que prestava a opinião e ao juízo do moço uma homenagem de respeito. Sem intenção de o dominar, Valério influía no espírito do coronel, a ponto de causar ciúme à mulher, que via levantar-se em frente de si uma autoridade estranha e legítima. Valério era o oráculo de Delfos do coronel, que o consultava a respeito de todas as coisas, até as mais minuciosas. Admirava-se o rapaz de não ter sido um espírito daqueles aproveitado pelos partidos, acham sempre auxiliares deste gênero, e os empregam com proveito de ambas as partes. Naturalmente, a gravidade muito muda do ex-deputado foi a sarça ardente que o escondeu aos olhos profanos, e a maleabilidade do homem atravessou incógnita o parlamento. Resolver o coronel escrever segundo púsculo, e Valério foi convidado a redigir as notas esparsas do autor que, a julgar pelo trabalho alegado, era o indivíduo mais laborioso das duas Américas. Desta vez, disse o coronel, não é admitido que me recuse pagar-lhe, já não se trata só de artigos, trata-se de um folheto que lhe há de levar tempo. Se é com essa condição, respondeu Valério, não lhe faço o trabalho.
Marido!
O coronel apertou-lhe a mão com aquela energia de um homem que inesperadamente faz uma economia de 100 ou 200 mil réis. O senhor é um homem admirável, disse ele ao rapaz. Não me disse que me quer por amigo, sem dúvida. Pois deixe-me colher o fruto da amizade, que é servir os amigos. Começou o rapaz a redigir o novo opúsculo. Valério tinha algumas qualidades de estilo, posto não tivesse estilo feito, nem podia tê-lo, que só o trabalho e a meditação podem provar as prendas literárias. No entanto, era sóbrio, enérgico, claro e animado quando escrevia, e para um folheto político estas qualidades são preciosas. O trabalho é adiantado e o coronel já tinha ouvido dois capítulos que julgara excelentes. Uma tarde, saindo da casa do coronel, aonde fora de passagem, Valério encontrou junto à porta da sala a menina Évia, que lhe disse: venha antes de cá estar o papai. Admirado com estas palavras, Valério não respondeu logo. Contemplava a moça e procurava certificar-se se estava acordado ou sonhando. Ela retiu com voz doce e melancólica: vem sim? Venho, estendeu-lhe a mão, ela lhe estendeu a sua, apertaram-se com força. Valério desceu a escada como se descesse das nuvens. Quando tornou a si, estava na esquina da rua. Não era paixão que tivesse pela moça. Alguma simpatia, sim, sim, esboço de amor. No entanto, ouvindo aquelas palavras, viu apresentar-se-lhe uma visão de felicidade, imaginou que a moça ardia por ele, e que há de melhor neste mundo do que ser amado. A vida é tão curta, os homens tão maus, os acontecimentos tão incertos, que uma criatura que nos ama é a imagem da misericórdia de Deus. De quantos ódios, invejas, malquerenças, calúnias não consola o amor de uma mulher? Tudo isso anteviu o espírito de Valério, que foi a tipografia mais leve que um pássaro e cheio de confiança no futuro. No dia seguinte procurou Valério a hora em que o coronel não estivesse em casa. Para melhor certificar-se, bustou-se à esquina desde as 8 horas da manhã. Ali esperou 2 longas horas. Tamanha paciência só uma amante a teria a não ser um credor. Às 10 horas viu sair o coronel de cabeça alta e brandindo com um gesto, que prendia ser gracioso, uma bengala mais grave que o dono. Valério investiu para casa. No corredor estacou. Qualquer que fosse mais corajoso estacaria também. Não se acode a tais entrevistas sem um grande abalo. E não há a coragem de Aquiles que não abasarta as armas ao aproximar-se de uma menina que parece querer amar. hesitou se devia subir. A consciência disse-lhe que era talvez inconveniente. Era uma formalidade da consciência. Ela bem sabia que não é forte quando está doente do coração. O coração disse ao rapaz que subisse. O rapaz subiu. Elvia, que da janela ouvira entrar, já o esperava no patamar. Papai saiu agora mesmo, disse ela, entrando com Valério na sala. Viu sair, respondeu o moço corando muito. Daquelas duas criaturas, a que estava tranquila era a Elvia. A que estava comovida e envergonhada era Valério. Trocavam-se os papéis? Depois que se sentaram, disse Elvia, já amou? A alma de Valério um pulo ao ouvir essas palavras. O moço não soube que responder. Fitou os olhos da moça. Abaixou-os depois como a donzela que ouve uma confissão de amor. Ela repita a pergunta. Amor, amo. Ainda bem. Disse ela, compreender-me-á então. Só quem amou compreenderá o passo que dei. É inútil defender-se, disse Valério. Eu agradeço-lhe até esse passo. Tanto melhor. Obrigada. Elvia soltou estas palavras com voz trêmula. Duas lágrimas começaram a tremer-lhe nos olhos. Eram as avançadas de uma legião de lágrimas que estavam a saltar-lhe e não se detiveram. Valério levantou-se e correu a Elvia, quando esta, pondo a cara nas mãos, chorava e soluçava como se uma grande dor lhe apertasse o coração. Animava-se a estátua, aquela que parecia de gelo era de fogo. Houve um prolongado silêncio. A moça enxugou os olhos e Valério sentou-se triste, triste. Porque as lágrimas de Elvia queriam dizer que não se tratava de um amor nascente, mas talvez de um amor contrariado. Compreendeu de um lance que era amado como salvador, outro talvez se sentisse humilhado, vale ou não. Deixou que a moça pudesse falar e disse-lhe. Que posso fazer para que seja feliz? Juro-lhe que o farei. Elvia contou então ao rapaz que amava o primo e era amada por ele, mas que, tendo o pai brigado com ele, lhe proibi voltar à casa e evira voltar à caça de que o pai consentisse jamais no casamento. Queria que Valério interviesse para que o primo voltasse à casa e se reconciliasse com o coronel. O resto vim por si. Há muito que lhe queria falar, mas era impossível. Aproveitei a indisposição de mamãe, que desde ontem está na cama para lhe dizer isto. Porque não me escreveu? Não podia, e ainda que pudesse, não tinha certeza de convencê-lo com algumas palavras frias escritas num papel. Valério prometeu interceder em favor do namorado proscrito. Para isso tomou informações a respeito do rapaz para ir à casa dele. Depois mudou de plano. Advertiu que entender-se com ele era dar à intervenção um caráter de serviço pouco delicado, e achou melhor servir unicamente a moça, o que lhe parecia mais próprio.